ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola aqui pela Rádio Nacional. Nesta quinta-feira, dia 3 de abril de 2025, programa com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E você participa com a gente. Tem notícia nova, hein? Renato Gaúcho é o novo técnico do Fluminense. É oficial, foi divulgado agora há pouco pela assessoria de imprensa do clube, e eu quero a sua participação com a gente. E aí, é uma boa? Renato Gaúcho comandando o Fluminense, vai dar certo? Participe e mande a sua mensagem de texto 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. Só mensagem de texto, beleza, galera? Lembrando que o Renato, como jogador, conquistou o histórico título carioca em 1995 contra o Flamengo, justamente no centenário do Flamengo, com aquele gol marcante de barriga, que na súmula foi pro Ailton, mas a gente sabe que, na verdade, o gol foi marcado pelo Renato. Como treinador, será a 7ª passagem do Renato Gaúcho pelo tricolor das Laranjeiras. Passagem marcante, aquela em 2008, 2009, onde ele foi vice-campeão da Libertadores. Na verdade, só 2008, 2009 já era o Cuca. 2008, onde foi vice-campeão da Taça Libertadores da América. Boa sorte pro Renato Gaúcho no comando técnico do Fluminense. No fim das contas, deu tudo certo para ele, vai continuar na cidade maravilhosa, vai curtir a praia dele, vai jogar o futebol e vai trabalhar num clube onde é muito identificado. Tô aqui com a Brenda Balbi, são 6:02, Brendinha. Que você acha? Gostou da escolha do Fluminense, Renato Gaúcho? Boa noite.
E aí, André, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a Rádio Nacional. Olha, eu acho que era a melhor escolha no momento, né? O Renato, ele é realmente muito identificado com o Fluminense, além de jogador, como treinador também, já teve 7 passagens, como você bem colocou. É um treinador que a gente sabe que é um cara meio figurão, né? É um cara meio figurão, mas eu acho que a gente vive um tempo também de muita escassez de treinador aqui no Brasil. A gente tenta buscar muito lá de fora, principalmente numa vibe portuguesa agora, né? A gente acha que os portugueses são os salvadores da pátria, mas a gente vive um tempo muito escasso de treinador. Na verdade, eu acho que a galera que é treinadora há muito tempo precisa fazer uma reciclagem, porque o futebol mudou muito. Inclusive, eu acho que o Renato é um desses caras que precisaria fazer uma reciclagem. Eu acho que o futebol, ele não tá mais da maneira lá de 2008, da última passagem vitoriosa dele pelo Fluminense como treinador. Mas, mesmo assim, é um cara que é identificado com o Fluminense, é um cara que é falastrão, mas se tiver que fazer, ele mostra, ele fala e faz, né? Não é aqueles que só falam, então, aqueles técnicos omissos. Enfim, eu acho que o Fluminense tem um bom elenco, tem um plantel interessante. O Renato Gaúcho vai conseguir treinar esses caras e, quem sabe, dar um pouquinho mais de alegria, né, pro torcedor tricolor.
Com certeza. Tomara, boa sorte pro Renato no comando técnico do Fluminense. São 6:04.
O que vem por aí?
E hoje é noite de Copa, né? Hoje tem Copa Libertadores da América aqui na Rádio Nacional a partir das 9:15 da noite, com o Deportivo Táchira e Flamengo. A narração será do André Luiz Mendes, com os comentários do Bruno Mendes e também do Carlos Molinari. Além, é claro, da participação também. André Luiz Mendes, Bruno Mendes e Carlos Molinari, esse é o timaço escalado para o jogo de hoje. Quem traz as informações do Flamengo é o Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo estreia na Copa Libertadores da América. Os rubro-negros enfrentam o Deportivo Táchira às 9:30 da noite no estádio Pueblo Nuevo, na Venezuela. Sobre o primeiro jogo na competição continental, o goleiro Rossi fala que o time está pronto para entrar em campo.
A verdade é que, obviamente, a gente tem aquela sensação de querer estrear pronto na Libertadores. A gente tem o jogo na Venezuela, vai ser uma viagem longa. Acho que todo mundo está pronto para conseguir jogar, para poder fazer o que o Felipe quer. Então, acho que a expectativa é muito grande, um jogo importante para nós. Tentar começar a competição com uma vitória, acho que seria melhor ainda, mas a gente tem um jogo pela frente para jogar e sempre vamos tentar fazer o melhor. E a gente sabe que vai ser um jogo disputado, eu acho que o que a gente espera lá vai ser um jogo parecido ao que foi quizás o primeiro jogo da semifinal com o Vasco. Naquele jogo que vai ter muita disputa de bola, então a gente tem que saber o que vai se encontrar lá e estar preparado para isso.
Rossi também falou que a equipe precisa se adaptar ao gramado do Pueblo Novo.
Um campo onde quizás a gente não esteja acostumado, que a gente não vai ter tempo de se acostumar. É uma bola também que muda para nós. Então é uma adaptação rápida que a gente tem que fazer, mas não é excusa nenhuma, porque a gente defende o escudo do Flamengo. E é isso, a gente tem que responder da melhor maneira, porque temos que representar o Flamengo da melhor forma.
O técnico Felipe Luiz deve iniciar o jogo com Rossi no gol, na direita Varela, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, na esquerda Alexandro, no meio de campo Pulgar, De La Cruz e Luiz Araújo. No ataque, Michael, Bruno Henrique e Juninho. O clube carioca nunca perdeu jogando na Venezuela. Ao todo foram 7 partidas, com 6 vitórias e 1 empate. Daqui a pouquinho, começa o outro confronto do Grupo D, que está o Flamengo. O Central Córdoba encara a LDU às 7 horas da noite na Argentina. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. E quem vai comentar hoje, né, quem vai trazer a sua participação dessa estreia do Flamengo é o Rodrigo Ricardo. E aí, Rodrigo?
Salve, fã do No Mundo da Bola. O Flamengo começa a caminhada na Libertadores da América fora de casa. A primeira parada dessa saga será na Venezuela contra o Deportivo Táchira. O time do técnico Felipe Luiz tem vários desfalques e não vai poder contar com Plata, Wesley, Gerson, Danilo e Arrascaeta. Sem falar que Pedro e Vina ainda estão em fase final de recuperação. São muitas baixas, mas mesmo assim o Flamengo é favorito. O rubro-negro carioca tem um esquema de jogo mais coletivo do que individual. Quem vier a entrar no time titular já sabe o que fazer. Além do mais, o elenco rubro-negro é de alto nível, tem reservas à altura de quase todos os titulares. Historicamente, o Fla vai bem na Venezuela. Nunca perdeu por lá, onde fez 7 jogos, vencendo 6 e empatando 1. O Deportivo Táchira até tem tradição no futebol. É o maior time da Venezuela, inclusive é o atual campeão, e já participou de várias edições da Libertadores. Porém, mais difícil do que o adversário é a desgastante viagem até a cidade de San Cristóbal, que é a capital do estado de Táchira. Para chegar lá, a delegação flamenguista passou por 6 horas de avião e mais 1 hora de ônibus. Mas para quem quer chegar longe nesta temporada, a ida até Táchira pode ser só o começo da estrada até a glória eterna. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Ô, Brenda, tua expectativa aí para essa estreia do Flamengo? Acho que, mesmo jogando fora de casa, tem muito mais time que o Deportivo Táchira, né?
Muito, André. O Flamengo é favorito. Eu acho que não tem competição que o Flamengo que não seja favorito. É. Esse elenco do Flamengo é um elenco muito bom,
Tem competição que ele entra que não é favorito.
Qual?
Super Mundial de Clubes, não
tudo
é favorito.
Tudo bem, vai. 1 de 6?
É.
Né? Então, assim, é um time muito forte. E o Felipe, como treinador, tem dado conta do recado, conhece os jogadores muito bem. Com certeza ali o vínculo é muito mais do que um vínculo de treinador propriamente com seus atletas. É um vínculo até um pouco de amizade também, né?
Com certeza. Acho
que justamente por isso faz com que ele seja um cara que esteja dando tão certo no Flamengo. E o Flamengo, além dos 11 titulares, tem mais um time titular no banco de reservas. É uma loucura. Então, assim, é muito favorito para a partida de hoje, mesmo jogando fora, mesmo se entrasse com um time mesclado, mesmo se entrasse com um time reserva, ainda seria favorito para esse jogo de hoje, André.
É, tô contigo. 6:10 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
O Campeonato Mundial de Halterofilismo Paralímpico será na cidade do Cairo, no Egito, de 11 a 18 de outubro. Para que os atletas saibam o que devem atingir para conseguir a vaga, O Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou os critérios de elegibilidade. Os atletas que conquistaram medalhas nos Jogos Paralímpicos de Paris serão convocados. Também os que alcançarem índice A 2025 do halterofilismo em competições oficiais. A listagem das competições estão no site do CPB. A participação no Mundial é critério obrigatório para estarem nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles em 2028. Nesta sexta-feira começa a etapa de Sófia da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. A competição na Bulgária é importante para que as ginastas se preparem ao Mundial do Rio de Janeiro, que terá início em 20 de agosto. Em Sófia, as ginastas iniciam a participação a partir desta sexta-feira. As representantes do Brasil na competição serão Maria Eduarda Alexandre e Giovana Santos da Silva. O evento termina no dia 6 com as disputas finais.
6:11 é hora do futebol feminino.
Copa delas.
Seleção brasileira que segue treinando de olho nos amistosos contra os Estados Unidos. E a Marília Rigoni é quem traz os detalhes. Boa noite, Marília.
Boa noite para você, André Marques, e para todo mundo que nos ouve aqui na Rádio Nacional. A seleção feminina entra no próximo sábado contra os Estados Unidos, às 6:00 PM, horário de Brasília, no SoFi Stadium, em Los Angeles. Esse é o primeiro de uma série de dois amistosos contra a atual campeã olímpica. E o jogo não deixa de ser encarado como uma revanche por parte das jogadoras da nossa seleção. É o que fala a volante do Orlando Pride, Angelina.
Acredito que vai ser um grande jogo, né? A gente está muito feliz pela oportunidade, né? Que vai ser esse jogo contra elas de novo pós-Olimpíadas. Então a gente está muito animada para esse jogo, num estádio que espetacular. Então não tem mais felicidade que isso para poder estar disputando esse jogo contra elas de novo. É uma revanche, né? A gente poderia dizer assim. Então, eu acho que o grupo está bem animado, está focado para fazer o que a gente não conseguiu fazer nas Olimpíadas. A gente fez um bom jogo, mas a gente vai para cima delas para matar o jogo nas oportunidades que a gente tiver. Então, o foco está sempre esse jogo.
Sob o comando de Arthur Elias, o Brasil tem experimentado um processo de renovação no elenco, mas sem abrir mão de algumas jogadoras experientes. E um efeito imediato dessa mudança foi a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris e a subida para a 8ª posição no ranking da FIFA. Nos Estados Unidos, essa renovação também é uma realidade. Após a eliminação nas 8ª de final da Copa do Mundo de 2023, a equipe passou por uma reestruturação significativa com a chegada da técnica Emma Hayes. A volante Angelina destaca esse processo de renovação nas duas seleções.
Acho que a renovação que eles estão vivendo hoje é de geração, né? Igual está acontecendo também no Brasil, com muitas jogadoras novas assumindo agora a responsabilidade. Está acontecendo nos Estados Unidos também, né? A gente sabe que grandes jogadoras se aposentaram nos últimos 2 anos e novos talentos estão vindo para assumir essa responsabilidade. Então tem pouco tempo, né, com essa transição que elas estão fazendo, também com a treinadora nova vindo para fazer essa mudança, né? Então acredito que elas também estão dando esse passo, mas a gente deu um tempinho a mais que elas, né? Acho que uns 2 anos atrás que a gente fez essa reformulação, a gente já estava usando mais jogadoras mais novas e elas estão começando a fazer essa transição agora.
Essa é a volante Angelina. O Brasil segue a preparação nesta sexta para um amistoso diante das norte-americanas. E vale lembrar que estamos a 100 dias do início da Copa América Feminina, competição que já foi colocada pelo próprio Arthur Elias como o grande objetivo da seleção nesse ano de 2025. A gente encerra a nossa participação falando de Copa do Mundo Feminina. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, confirmou que Estados Unidos, em parceria com o México e Reino Unido, são os únicos candidatos para serem a sedes da Copa do Mundo Feminina de 2031 e 2035. Infantino fez o anúncio durante o 49º Congresso da UEFA em Belgrado, Sérvia. Uma boa noite para você, André Marques, e para todo mundo ligadinho aqui na Rádio Nacional.
Boa noite, Marília Rigoni. Brenda, a gente já falou um pouquinho sobre esse tema ontem, né, aqui no programa No Mundo da Bola, mas a Marília ouviu a Angelina. É uma jogadora muito promissora, né? A gente tem muita expectativa sobre ela, né?
Sim, André. Na verdade, eu acho que a Angelina ela já passou daquele âmbito de promessa para ser uma jogadora que é a realidade, né? Uhum. Ela já é essa jogadora que assume o protagonismo nessa seleção de Arthur Elias, é uma jogadora que tá em todas as convocações desde as Olimpíadas passadas, desde antes das Olimpíadas, né? Ela já é tida ali como uma sucessora da Formiga, né? Formiga emblemática, super, né? Uma das jogadoras mais renomadas da seleção brasileira, tanto aqui no Brasil quanto no futebol internacional também, reconhecida por todas as seleções do mundo. Enfim, então a Angelina ela já deixou de ser uma promessa para ser uma realidade. É uma jogadora que lá no Orlando Pride também é titular absoluta, vem atuando nessa temporada num sistema um pouco diferente, na verdade, né? O treinador lá do Orlando tem testado a Angelina numa posição diferente. Ela tem atuado inicialmente mais como uma ponta. Então, vamos ver se essa adaptação vai funcionar para essa atleta. Mas na seleção brasileira, ela é aquela camisa 8 clássica, né? Aquela volante que sai pro jogo, pisa na área. Ela tem essa característica de chute de longa também. Mas é uma jogadora extremamente inteligente que vê o jogo como poucas no nosso futebol. E que com certeza vai ajudar bastante a seleção brasileira nesses amistosos e daqui pra frente, né? A gente ainda tem uma história muito grande pra seleção feminina.
Lembrando que a Marta não foi convocada pra essa data FIFA, mas a Angelina, ela convive com a Marta, inclusive no clube,
exatamente,
né? Porque é jogadora do Orlando Pride, né?
Exatamente. Além da Angelina, tem mais brasileiras que jogam com ela e com a Marta lá no Pride, né? É o caso da Rafaele, zagueira, o caso da Luana também, Luana que tá voltando aí, né, de um tratamento de câncer, etc. Tá bem, mas ainda não foi reintegrada totalmente aos treinamentos com a equipe. E tem também a... Tem mais uma jogadora, esqueci no momento, mas enfim.
Não, tem muitas
toca.
Brasileiras. Ô, Brenda, na tua opinião, o nosso campeonato, que a cada ano é melhor, né, o nosso Brasileirão Série A1, você acha que em algum momento a gente consegue competir lá com a Liga Norte-Americana, que talvez seja mais forte?
Cara, então, te falar a real, André, a Liga Americana, ela tem apostado e investido cada vez mais em jogadoras brasileiras.
Sim.
A gente vê isso nessa temporada. Nessa temporada, quase todos os times da Liga, que são 20, se eu não me engano, tem alguma jogadora brasileira. Então, isso mostra a força do nosso futebol. De maneira nacional, ainda não, porque a gente sabe que a CBF é uma grande... coisa, né? Pra gente não falar muito, não se aprofundar muito, que também a gente não tem tempo pra isso, porque seria uma conversa muito longa. Mas a Liga dos Estados Unidos, ela é muito forte na questão de marketing, né? É uma liga que se mostra muito pro mundo. Tem um trabalho de mídia excepcional. E a gente não vê isso aqui no Brasil, então acho que o grande diferencial da Liga Norte-Americana hoje é justamente essa parte de comunicação e divulgação da Liga, que a gente não tem isso aqui no Brasil. No dia que a gente conseguir aliar o futebol praticado dentro de campo com uma comunicação efetiva, aí sim a gente vai ter uma evolução muito mais notável.
Beleza, Brenda. Bom, 6h18 e hoje, daqui a pouquinho, às 7h, tem a estreia do Palmeiras na Libertadores da América, joga contra o Sporting Cristal lá no Peru. E o Lincoln Chaves conta tudo.
A jornada do Palmeiras em busca do quarto título da Libertadores começa daqui a pouquinho no Peru. O Verdão encara o Sporting Cristal no Estádio Nacional de Lima pelo Grupo G, que ainda tem o Cerro Porteño do Paraguai e o Bolívar da Bolívia. A equipe comandada por Abel Ferreira vem de um empate sem gols no Allianz Parque em São Paulo, diante do Botafogo no último domingo, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. O tropeço rendeu vaias ao time, que 3 dias antes já havia perdido o título paulista para o arquirrival Corinthians. Em relação à partida do fim de semana, mais nova ausência é a do meia Rafael Veiga, com dores na lombar. Ele sequer viajou. Em contrapartida, Gustavo Gomes, recuperado de uma entorse no joelho, está novamente à disposição. O defensor paraguaio, aliás, está a um gol de se tornar o zagueiro que mais vezes balançou as redes na Libertadores, igualando o chileno Rubén Espinosa, e de se isolar como o terceiro maior artilheiro da história alviverde na competição.
Feliz por voltar a ser relacionado depois de um tempinho aí fora. Fiz uma recuperação muito boa. Tô bem, graças a Deus, não foi... nada grave. Feliz por estar relacionado a um jogo de Libertadores, que onde a gente tem muita história, o Palmeiras tem muita história, todo jogador quer jogar. Com uma expectativa muito boa de fazer um bom jogo, de levar uma vitória para somar mais 3 pontos.
Essa é somente a segunda vez que Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentam pela Libertadores. 12 anos atrás, cada time ganhou uma vez em sua respectiva casa, também na fase de grupos. O Verdão ostenta uma sequência de 6 vitórias seguidas contra adversários peruanos. E além disso, o Peru é o país estrangeiro onde o Alviverde mais venceu e onde mais marcou gols. Retrospecto positivo para este compromisso diante do atual 6º colocado do campeonato peruano, que vem de uma goleada por 5-0 sobre o Binacional pelo torneio local e que tem como destaque o atacante uruguaio Martin Cauterucho, autor de 39 gols em 31 jogos na temporada passada. A bola rola para Palmeiras e Sporting Cristal às 7 da noite. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
É, o Brenda, Palmeiras precisando dar uma resposta pro seu torcedor, né? Vem do vice-campeonato paulista na estreia. É, o Botafogo foi até melhor na estreia do brasileiro quando se enfrentaram. E hoje é um bom jogo, né? Mesmo fora de casa, para conseguir os 3 pontos e estrear bem na Libertadores.
Com certeza, André. O Palmeiras, ele vem de uma sequência de atuações ruins, né, de atuações fracas, pouco poder ofensivo, né, sem conseguir as melhores finalizações, os melhores espaços para as finalizações. Então, com certeza, hoje é um grande momento para mostrar para o torcedor que a chave virou, né, que é outra competição, é outro cenário. Mesmo que seja fora de casa, o Palmeiras ainda é também um time que, quando entra nas competições, é tido ali como postulante a ser um dos campeões, né, a brigar pelo título, pelo menos. Então, com certeza, estrear hoje na Libertadores ganhando, conquistando os 3 pontos, será muito importante aí para essa sequência do Palmeiras.
E daqui a pouquinho, também no mesmo horário, às 7 da noite, tem clássico brasileiro, né, na Libertadores. Tem Bahia e Internacional na Fonte Nova por essa primeira fase, a fase de grupos. No Tricolor de Aço, o lateral direito Gilberto comemora boa fase na equipe titular e destaca a expectativa para o jogo de hoje.
Acho que a expectativa é muito grande, né? Não só pra gente, mas pro torcedor. A gente sai em vantagem porque a gente já viveu um pouco disso, jogando a pré-Libertadores, então a gente já sentiu um pouco do clima da Libertadores. Sabemos como é difícil, mas sabemos que temos total potencial de sair com triunfo, e a ajuda do nosso torcedor vai ser muito importante, como sempre foi, e vamos mentalmente forte para fazer um grande jogo.
No Internacional, a equipe vem sendo apontada como candidata a títulos no ano de 2025, tanto no Brasileirão como na própria Libertadores. O técnico Roger Machado comemora o reconhecimento, mesmo sabendo que o Inter não faz parte do chamado eixo.
Quem está deslocado do eixo acaba tendo menos visibilidade, é natural, né? Mas isso não nos incomoda, né? Isso nos dá uma noção exata, né? Mesmo que, né, que os holofotes sejam, né, para os times do centro do país, a gente vai devagarinho mostrando o trabalho, como você disse, desde o ano passado. Mas eu já vejo, sim, né, se fala muito bem do trabalho, se fala muito bem do momento do Internacional, do protagonismo. Eu acho que isso é mérito do trabalho, né, então demora um pouco mais, mas o reconhecimento sempre chega.
Melhor jogo da noite hoje, Brenda?
Com certeza, André. Para mim, melhor jogo dessa primeira rodada. Dois times fortes, né? O Bahia, comandado pelo Rogério Ceni. O Roger agora acabou de falar também. Um treinador que vem dando resultados importantes para o Internacional. Chegou no Inter desacreditado. Chegou ali com uma desconfiança da torcida e tal, mas tem mostrado os resultados vindo, né? Então é isso que importa para o torcedor no final das contas. Então acredito que será um duelo muito equilibrado, que de repente nem tenha um vencedor, de tão equilibrado que pode ser esse duelo. Mas eu acredito que é o melhor jogo da rodada, André.
Tô contigo. Bom, hoje o André Rizek, né, jornalista do Grupo Globo, ele divulgou que 4 nomes estão sendo cotados pela CBF para assumir a seleção brasileira. São todos estrangeiros. Jorge Jesus já era sabido, o Carlo Ancelotti também, só que outros 2 nomes aparecem aí como novidades: o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e o José Mourinho, atualmente no Fenerbahçe da Turquia. E aí, Brenda, o que você faria se fosse a presidente da CBF?
Nossa, que responsável.
Quem seria o seu técnico?
Mas
nesse ponto, nesse aí do técnico masculino.
Olha, André, eu acho que no meu top 2, eu colocaria Abel Ferreira e Jorge Jesus em segunda posição. O Abel, porque ele já conhece o futebol brasileiro, ele tá aqui já há algumas temporadas e é um treinador muito vitorioso com o Palmeiras. Então, acho que essa relação do Abel com jogadores brasileiros poderia ser interessante, porque ele não é aquele cara também que vai passar muita mão na cabeça do jogador. Eu acho que isso é importante, principalmente pra essa geração de agora. Eu acho que os caras são muito mimados, então ter um treinador ali que vai ser um pouco mais arredio, um pouco mais firme nas decisões, seria interessante. E o Jorge Jesus também, né? Um treinador que passou por aqui, fez o nome dele no Flamengo, pegou o time e conseguiu dar uma nova cara, uma roupagem diferente. Então acho que também pode ser super interessante pra seleção. Colocaria esses dois aí como prioridade, André.
Lembrando que o Brasil só joga agora no mês de junho, eliminatórias contra Equador e Paraguai, e o Brasil nesse momento é o quarto colocado, está classificando de forma direta para a Copa, já que 6 avançam. Bom, e ontem a Nacional transmitiu a derrota do Botafogo. O atual campeão perdeu na estreia 1-0 para a Universidade de Chile. O técnico do Glorioso, Renato Paiva, também perdeu o atacante Igor Jesus, que foi expulso no finalzinho da partida. Renato Paiva analisa a atuação da equipe e também a ausência do seu principal atacante na próxima rodada da Liberta.
Primeiro que tudo, não é um jogo muito, muito mal conseguido da nossa parte, e outra vez com os mesmos pecados do último jogo com o Palmeiras, que é a definição no último terço. Não conseguimos finalizar as jogadas, hoje não foram tantas como as do Palmeiras. A equipa portou-se até muito bem, quase não há oportunidades do adversário, a não ser praticamente o golo, mas é um facto que nós temos que definir melhor as jogadas. Estou-me a recordar de um contra-ataque em que estamos em superioridade numérica e não conseguimos sequer finalizar, e isto nós temos evidentemente que melhorar. Quanto ao Igor, vamos jogar com 11, de certeza. Não está o Igor, estará outro jogador. Não é uma dor de cabeça para mim, é uma dor de cabeça para o Igor, que não joga, e eu tenho que encontrar soluções para encontrar a melhor solução que dê uma resposta. Mas vamos entrar com 11 e temos que entrar com 11 para dar uma resposta afirmativa, porque obviamente não queríamos entrar assim na competição. É um resultado que nos desilude e que nos desilude a nossa torcida, e portanto temos que corrigir isto muito rápido.
Ontem muita posse de bola, Botafogo não ficava com ela no primeiro tempo principalmente, mas não criava, não finalizava. E no segundo tempo a Universidade de Chile foi mais efetiva e acho que mereceu a vitória, né?
Pois é, André, o primeiro tempo do Botafogo foi de muita posse, mas nenhum perigo, né? Não levou tanto perigo assim para o adversário, não finalizou tanto, quase não finalizou, na verdade, na primeira etapa. Então o Botafogo, que um pouco omisso, né? Uhum. Com coragem ali pra trocar passe, mas a gente sabe que o que faz a diferença no futebol é gol. Então não adianta ficar de toquinho pro lado e pro outro se não é efetivo, né? E foi isso que aconteceu na segunda etapa. Continuou tendo mais posse de bola, mas o adversário, numa oportunidade, num contra-ataque, matou o jogo. Uma derrota aí bem, bem ruim pro Botafogo, né? Uma, assim, difícil de digerir, porque, né, enfim, tava comandando as ações do jogo. E não foi eficiente o suficiente para sair com a vitória.
Botafogo está tentando a contratação do Cauli, meio campo do Bahia, primeira proposta recusada. Botafogo ofereceu o Matheus Martins, o tricolor de aço, que é o Savarino ou Igor Jesus. Não vai rolar. Brenda, um abraço, até a próxima, Brenda.
Valeu, André.
E a gente fecha o programa com o Gol Nacional. Logo mais tem mais futebol a partir das 9h15, Deportivo Táchira e Flamengo, com André Luiz Mendes. Valeu, galera. No Mundo da Bola volta amanhã às 6. Um abraço.
O Gol Nacional.
Luciana Zocaibe.
E olha lá, o chegando cara a cara com o Joe, vai marcar. Deu onda. A bola esticada, ele entrou ali na grande área, cara a cara com o goleiro John, recebeu o Diório, de perna direita, jogou na saída do goleiro. É pra dar onda, muita onda pra galera da Laú. Na marca dos 14 minutos do segundo tempo, Diório, camisa número 18, deixa o placar da Nacional assim. Universidade Chile 1, Diório, Botafogo 0.